parece que nunca as pessoas estiveram tão divididas na política, na religião, nas ideologias, não é? E por que será, hein? A resposta não é, como diriam os maniqueístas, porque algumas pessoas são más e outras são boas. Em vez disso, a explicação é que nossas mentes se desenvolveram para que fôssemos moralmente grupais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocodó.
Somos criaturas profundamente intuitivas, cujas sensações guiam nosso raciocínio estratégico. Isso torna difícil, mas não impossível, fazer a conexão com quem vive sob outras matrizes morais, geralmente construídas a partir de diferentes configurações dos módulos morais disponíveis. O programa de hoje é um daqueles especiais, nos quais abro para os não assinantes um conteúdo exclusivo do Café Brasil Premium. Vamos com o pod-sumário A Mente Moralista, feito a partir do livro homônimo escrito por Jonathan Haidt. Mas antes, aquela voz importante.
Luciano, boa noite. Aqui é Robson, de São Paulo. E a respeito da sua premiação, eu acho que foram os robôs. Você tá cheio de ouvintes robôs que impulsionaram a sua audiência. Eu não tinha... Desculpa, não tinha como não fazer essa piada, né? Já que você citou que o seu posicionamento político te tirou 30% da... Somos nós os robôs. Parabéns, viu, bichão? Um abraço.
Mas é um debochado mesmo. O Robson está se referindo ao cafezinho que comentei sobre a Podbean. Se você não ouviu, a Podbean é uma das maiores plataformas de distribuição de podcasts do mundo, com mais de 320 mil programas de diversos países. E acaba de comunicar a sua lista de top 10. Mas na categoria Sociedade e Cultura, este seu Café Brasil foi classificado em primeiro lugar, à frente de centenas de podcasts gringos. O que é um baita de um feito, cara? Terão sido os robôs? É claro que não, né? Foi você aí, ó, que nos ouve, que levou a audiência para os píncaros e fez com que o Brasil fizesse bonito numa plataforma global. Viva o podcast! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Luciano Pires e este é o conteúdo exclusivo para os assinantes do Café Brasil Premium. Hoje eu apresento o pod-sumário do livro A Mente Moralista. Por que as pessoas boas se separam por causa da política e da religião? Este pod-sumário é uma daquelas exceções, pois trata de um livro já lançado em português como publicação independente em outubro de 2018. Tem 506 páginas e é vendido na Amazon, na versão Kindle, por R$ 35,12. Se você entrar no PDF com esse roteiro aqui no pod-sumário, você vai ver um link para a compra do livro. Se você comprar pelo link que eu coloquei no PDF, a gente ganha uma comissão na compra, se não, vai em frente, né? A descrição do livro na Amazon diz que a ética é o assunto do momento e a abordagem de Jonathan Haidt, embora localizada na cultura norte-americana, tem um viés de análise da moralidade bem contemporâneo e que rompe, em muitos momentos, com o que o mundo acadêmico tem se debatido há séculos. Seu ponto de vista é a defesa de que o raciocínio moral é sempre e tão somente mera justificativa para fins de reputação. Fazemos o que fazemos não por critérios metafísicos de certo e errado, mas por automatismos adquiridos evolucionariamente, em paralelo com o desenvolvimento de tradições culturais e grupais mais eficazes em durar mais tempo e produzir mais descendentes. A obra navega contra as marés fundamentalistas à esquerda e à direita, sem naufragar em preferências ideológicas absolutas, tentando demonstrar que a moralidade é mais um jogo de resiliência e sobrevivência, uma arte para convivência saudável. Criticado por conservadores e progressistas ao mesmo tempo, Hart consegue dar um passo à frente no desenvolvimento de uma psicologia moral que pode substituir tranquilamente as mais vetustas filosofias morais. Fica a seu critério inventar desculpas e justificativas reputacionais para ler ou não ler. Eis a questão. É claro que esse tipo de debate não pode passar desapercebido no universo do Café Brasil, não é? O Brasil está nessa loucura, dividido em dois, os dois lados se pegando o tempo todo. E eu acho que a discussão que esse livro aqui propõe é bem interessante para ajudar a entender por que essa visão tão diferente, essa divisão entre direita e esquerda, né? Olha, neste Pod Sumário eu experimento uma outra forma de sumarizar o livro. Em vez de reproduzir exatamente o que diz o autor e depois comentar, dessa vez eu vou direto na interpretação do que ele quis dizer. É uma experiência. Digamos que este Pod Sumário é um pitacão. Eu sou um sumarizador em busca de um estilo. Uma dica importante: no livro o autor se refere constantemente à direita e esquerda, e a democratas e liberais e a conservadores. A definição de liberal nos Estados Unidos corresponde à da esquerda no Brasil. Neste Pod Sumário eu vou então sempre opor direita à esquerda e conservadores a progressistas. Pode ser que essa rotulação não seja muito precisa, mas coloca as discussões na perspectiva correta. Por que Pod Sumário? Porque este conteúdo é mais que um sumário, foi criado a partir da experiência dos podbooks, audiolivros que trazem, além do conteúdo original do livro, comentários do autor. No caso dos Pod Sumários, que os assinantes do Café Brasil Premium recebem nas versões PDF e em áudio, os comentários são meus, apresentados sempre que eu anunciar o meu pitaco. A intenção deste Pod Sumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que aqui abordo, quando lançamos este Pod Sumário, normalmente ainda não foram publicados em português. Esse aqui é uma exceção. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora dessas chegarão por aqui. Este sumário não tem nenhuma associação, nem é endossado pela editora ou pelos autores do livro original, nem tem a intenção de ocupar o lugar do livro. Este Pod Sumário é apenas um guia com reflexões de Luciano Pires sobre o conteúdo original. Inclui citações e ideias originais do livro em tradução livre, com a intenção de educar e informar sobre temas diversos em discussão na sociedade. Só lembrando, você pagou para ter acesso a este conteúdo por acreditar que existe valor nele. Este Pod Sumário é seu. Faça o que quiser com ele, mas lembre-se, se você o enviar a outras pessoas, não estará remunerando quem trabalhou para que este conteúdo valioso chegue até você. E é isso. Vamos então ao livro. Jonathan David Haidt é professor de liderança ética na Stern School of Business, da Universidade de Nova York. Seus estudos tratam da psicologia da moralidade e foi ele o criador da metáfora do jinete e do elefante, que eu já usei no podcast Café Brasil e que vou relembrar mais adiante. Haidt diz que poderia ter intitulado seu livro como A Mente Moral, para combinar com o sentido de que a mente humana seria desenhada para agir moralmente, assim como é desenhada para falar, fazer sexo, música e muitas outras atividades descritas em livros populares sobre as últimas descobertas científicas. Mas ele escolheu a mente moralista, para combinar com o sentido de que a natureza humana não é apenas intrinsecamente moral, é também intrinsecamente moralista, crítica e ajuizadora ou julgadora. Meu pitaco, preparei este Pod Sumário a partir da edição em inglês, onde aparece o título The Righteous Mind. A tradução literal seria A Mente Justa, mas esse título não faria jus à abordagem que o autor fez para o assunto. Na versão em português, feita de forma independente em e-book por Antônio Kuntz, o tradutor escolheu Moralista, com o qual eu concordo. Vamos então de A Mente Moralista. O bom senso sempre disse que religião e política não se discutem, especialmente quando estamos na companhia de gente educada. Esses assuntos são apaixonantes e têm enorme potencial de criar inimizades e conflitos. E de acordo com Haidt, discordar sobre política e religião não é necessariamente ruim, mas ele reconhece que as discussões saíram do controle e escalaram para um ponto em que ameaçam o próprio tecido social das nações. Meu pitaco. Bom, aqui ele já matou a pau, né? Quem leu meus livros Brasileiros Pocotó, Nós que Invertemos as Coisas e Me Engana que Eu Gosto, ou então ouve meus podcasts há algum tempo, sabe que eu bato sempre nessa tecla. Quais as consequências de uma sociedade dividida, onde o conflito substituiu o confronto de ideias? E mais que isso, Como essa divisão foi minuciosamente construída ao longo de décadas de inoculação da cisânia, algo que é histórico e explica grandes e sangrentos conflitos na história da humanidade. O mesmo tem acontecido no Brasil, em ritmo lento, mas constante, criando a situação na qual nos encontramos hoje. De acordo com Haidt, pelo menos um pouco da inimizade e conflitos entre pessoas com posições políticas e religiosas antagônicas nasce da incapacidade de entender de onde essas crenças vêm. E também pela incapacidade de se compreender como seu oponente entende suas próprias crenças. É para ajudar a entender essas questões, trazendo um pouco de civilidade ao debate, que Haidt escreveu esse livro. Para ele, a compreensão das crenças políticas e religiosas começa por entender como a moral humana evoluiu ao longo de milhões de anos. Meu pitaco. Haidt é criador da metáfora do ginete e do elefante, que eu usei em artigos e no podcast Café Brasil 571 Fala Sério. A metáfora indica que dois sistemas independentes funcionam em nosso cérebro ao mesmo tempo, influenciando um ao outro. De um lado está a parte racional e reflexiva, e de outro a emocional e instintiva, consciente e subconsciente. A primeira pensa e analisa a realidade, a segunda é movida por emoções, dor e prazer. Quando os dois sistemas seguem em harmonia pelo mesmo caminho, em busca da mesma coisa, sem conflitos, é uma maravilha. Mas quando cada sistema tem suas necessidades, a confusão começa. A metáfora de Haidt diz que o sistema racional é o ginete, o condutor do elefante. E o sistema emocional é o próprio elefante. O elefante é monstruoso, forte, impulsivo. O ginete é pequeno e fraco, mas muito esperto. Por sua inteligência, o pequeno ginete consegue controlar o grande elefante, dirigindo-o e comandando. Mas se o elefante decidir tomar alguma iniciativa por conta própria, não há ginete que segure. Haidt divide o atual senso moral em 6 módulos, cada um dos quais evoluiu para atender os desafios específicos que nossos ancestrais encontraram nos ambientes em que nossa espécie se desenvolveu. Esses 6 módulos, que chamarei de moralizadores, são o módulo dos cuidados e danos, o módulo da justiça e fraude, o módulo da lealdade e traição, o módulo da autoridade e subversão, o módulo da liberdade e opressão, e o módulo da santidade e degradação. Todos nascemos já programados com esses 6 moralizadores, e cada um deles é amplificado ou diminuído, assim como modificado por fatores internos e externos. Os fatores internos incluem nossa personalidade e nosso caráter, enquanto os externos incluem o ambiente no qual fomos criados, inclusive o ambiente cultural, assim como as experiências que vivemos. Essas experiências ajudam a formatar nossa visão sobre a natureza humana, que por sua vez influencia nossa visão sobre o que é uma boa sociedade. São esses fatores internos e externos, que diferem de pessoa para pessoa, que explicam a multiplicidade de visões políticas, morais e de ideologias entre as várias culturas e até mesmo dentro das mesmas culturas entre os indivíduos. Além dos 6 moralizadores, Haidt afirma que os seres humanos também desenvolveram uma camada de sentimento de grupo ao longo de 140 mil anos e, mais recentemente, nos últimos 10 mil anos. Esse senso de grupo explica nossos sentimentos morais e políticos e também ajuda a explicar nossa atração pela religião e outros objetivos orientados pelos grupos. Por exemplo, nossa atração por times, clubes e outros tipos de organizações. Meu pitaco é aquela velha questão das tribos. O ser humano se desenvolveu em tribos, é atraído por tribos e precisa de tribos. E aqui eu vou recorrer àquela velha definição de Seth Godin. O tribo é um grupo de pessoas conectadas entre si, conectadas a um líder e conectadas a uma mesma ideia. Fazer parte da tribo nos dá o sentimento de pertencimento, de compartilhamento, de proteção. Em grupo, somos mais fortes, mais confiantes e mais corajosos. Eu vou usar esse termo tribo ao longo de todo o pódio sumário. Ao mesmo tempo em que nosso sentimento por tribos nos vincula às organizações das quais fazemos parte, também nos coloca contra as organizações que consideramos nossas adversárias. Faz com que seja particularmente difícil nos identificarmos com quem pensa diferente e apreciar os seus pontos de vista. Para Haidt, Uma vez que venhamos a entender de onde vêm nossas visões políticas e religiosas, fica mais fácil apreciar os pontos de vista de nossos oponentes, o que talvez nos leve a perceber que eles têm algo a acrescentar ao debate. Em política, Haidt afirma que tanto a direita como a esquerda têm com o que contribuir para o assunto, e a melhor solução para as discussões políticas seria aproveitar as ideias dos dois lados. Uma introdução às fundações biológicas da moralidade. A compreensão da política e da religião precisa começar com a compreensão do senso moral humano. Como um primeiro passo, Jonathan Haidt define assim os sistemas morais. Sistemas morais são conjuntos de valores, virtudes, normas, práticas, identidades, instituições, tecnologias interligadas e mecanismos psicológicos evoluídos, que atuam em conjunto para suprimir ou regular interesses próprios e tornar possíveis as sociedades cooperativas. Essa definição foca no papel que os sistemas morais desempenham na sociedade. Toda a sociedade precisa lidar com o desafio de manter indivíduos que têm objetivos diferentes e não raro conflitantes, vivendo em conjunto e cooperando de forma que todos consigam atingir seus objetivos. Os sistemas e valores morais são as ferramentas que usamos para obter essa convivência, digamos, harmoniosa. Mas quando se trata do comportamento humano, inclusive o comportamento moral, ao longo do século XX, os cientistas sociais acreditaram que era tudo uma questão de educação e aculturamento, e que nossa herança genética não tinha nada a ver com isso. Em 1987, a psicologia moral era uma parte da psicologia experimental. Pesquisadores focavam em questões sobre como as crianças desenvolviam seus pensamentos sobre regras, especialmente sobre regras de equidade. A grande questão por trás dessa pesquisa era como as crianças distinguem o certo do errado e de onde vem a moralidade? Há duas respostas óbvias para essa pergunta. Vem da natureza ou vem da educação? Se você escolhe a natureza, então você é um inatista. Você acredita que o conhecimento moral é inato. Ele vem pré-programado, talvez escrito por Deus em nossos corações, como diz a Bíblia, ou desenvolvido enquanto emoções morais, como argumentava Darwin. Mas se você acredita que a moral vem com a educação, então você é um empirista. Você crê que as crianças são mais ou menos um quadro em branco ao nascer, como diria John Locke. Se a moralidade varia pelo mundo e através dos séculos, como é que ela poderia ser inata? Toda moral que temos na idade adulta foi aprendida durante a infância, pela nossa experiência. O que inclui adultos nos dizendo o que é certo e o que é errado. Empírico significa da observação ou da experiência. Mas essa é uma falsa escolha. E em 1987, a psicologia moral se focou mais em uma terceira resposta, o racionalismo, que diz que as crianças imaginam a moralidade por elas mesmas. Nossa racionalidade se desenvolve da mesma forma que as larvas se desenvolvem em borboletas. Se a larva come folhas suficientes, eventualmente criará asas. E se a criança experimenta jogos em grupo, compartilhamento e justiça no parquinho, eventualmente se tornará uma criatura moral, apta a utilizar suas capacidades racionais para resolver problemas complicados. Racionalidade é a nossa natureza, e o bom raciocínio moral é o ápice do nosso desenvolvimento. A visão que historicamente prevaleceu entre os antropólogos era de que a evolução fez com que nossa espécie se tornasse bípede, aprendesse a usar ferramentas, tivesse cérebros grandes e, uma vez desenvolvida a capacidade para a cultura, a evolução biológica parou ou tornou-se irrelevante. A cultura é tão poderosa que se sobrepõe aos mais antigos instintos que compartilhamos com os primatas. Na segunda metade do século XX, particularmente nos últimos 20 anos, essa visão da natureza humana foi bastante modificada, com a ideia de que nossos genes impactam enormemente nosso comportamento. Hoje, a maioria dos cientistas concorda que tanto a natureza como a educação e a cultura têm importantes papéis na definição do nosso comportamento. Haidt empresta do neurocientista Gary Marcus uma analogia para descrever a situação. O cérebro, de onde nossos comportamentos se originam, é como um livro. O primeiro rascunho é escrito pelos genes durante o desenvolvimento fetal. Nenhum capítulo estará completo quando nascemos, e alguns são apenas textos básicos que serão melhor definidos ao longo da infância. Mas nenhum capítulo, seja em sexualidade, linguagem, preferência por alimentos ou moralidade, consiste de páginas em branco onde a sociedade pode escrever as palavras que quiser. A natureza faz o primeiro rascunho, que a experiência revisa e organiza conforme avança. Quando se trata de nosso senso moral, diversas evidências ajudam a demonstrar que existe uma base biológica. A intuição moral. Uma das maiores sugestões de que nosso senso moral tem um suporte biológico é o fato de que nossos julgamentos morais são em grande parte intuitivos e não o resultado de um raciocínio consciente. Hayek gasta a primeira parte do livro mostrando evidências que dão suporte a essa noção de pensamento intuitivo. Aliás, ele descreve uma grande pesquisa realizada na Filadélfia, em Porto Alegre e em Recife, quando descobriu que nas questões dos julgamentos morais, o efeito das classes sociais é muito maior que o efeito geográfico. Pessoas bem educadas nas três cidades são muito mais parecidas entre si do que entre seus vizinhos de classes mais baixas. Hyde viajou 8 mil quilômetros em busca de variações de moralidade quando, de fato, há mais variações de moralidade na pobre vizinhança nos arredores da sua universidade. Hyde afirma que estamos constantemente avaliando informações filtradas por nossos cérebros. Esse processo de avaliação é direcionado por antigos mecanismos psicológicos ou funciona automática e inconscientemente. E numa fração de segundo, nossos julgamentos morais, assim como nosso julgamento sobre todas as coisas, são em grande parte guiados por esses mecanismos de avaliação. O racismo é um dos assuntos controversos em que esses sistemas de avaliação atuam. Temos três modelos de mente. Platão disse que a razão deveria ser um mestre, mesmo que os filósofos sejam os únicos que possam alcançar um nível alto de domínio. David Hume diz que a razão é e deve ser a serva das paixões. E Jefferson nos dá uma terceira opção, na qual razão e sentimento são e deveriam ser co-governantes independentes, como os imperadores de Roma, que dividiram o império nas metades oriental e ocidental. Qual deles está certo, hein? À medida que as ciências sociais avançavam no século XX, seu curso foi alterado por duas ondas de moralismo que transformaram o nativismo, aquele excesso de amor à pátria que cultiva o ódio ao estrangeiro, a xenofobia, transformado em ofensa moral. A primeira onda foi o horror entre os antropólogos e outros pelo darwinismo social. A ideia que foi levantada, mas não foi endossada por Darwin, de que as nações, raças e indivíduos mais ricos e bem-sucedidos seriam os mais aptos. Portanto, a caridade aos pobres interferiria no progresso natural da evolução, pois permitiria que os pobres procriassem, gerando mais pobres, né? A afirmação de que algumas raças seriam inatamente superiores a outras foi mais tarde defendida por Hitler. Bem, e se Hitler era um nativista, então todos os nativistas seriam nazistas. Essa conclusão é ilógica, mas faz sentido emocionalmente se você não gosta do nativismo. A segunda onda de moralismo foi a política radical que se alastrou pelas universidades dos Estados Unidos, Europa e América Latina nos anos 1960 e 1970. Os reformadores radicais geralmente querem acreditar que a natureza humana é uma tábula rasa, na qual qualquer visão utópica pode ser esboçada. Se a evolução conferisse a homens e mulheres diferentes conjuntos de desejos e habilidades, por exemplo, isso seria um obstáculo para alcançar a igualdade de gênero em muitas profissões. Se o nativismo pode ser usado para justificar estruturas de poder existentes, então o nativismo deve estar errado. Mais uma vez, este é um erro lógico, mas é assim que as mentes moralistas funcionam. As narrativas racionais que contamos uns aos outros sobre por que julgamos algumas ações e coisas negativamente não orientam nossos julgamentos morais. Na verdade, essas histórias vêm a posteriori, numa tentativa de dar sentido a nossas intuições e a convencer outras pessoas a pensar como nós. Fazemos raciocínios morais não para nos justificar ou construir as razões pelas quais fazemos nossos julgamentos, mas para encontrar as melhores razões possíveis para que outras pessoas se juntem a nós em nossos julgamentos. Essa habilidade se tornou particularmente importante para nós quando desenvolvemos a linguagem e começamos a fofocar sobre os outros. É isso que explica por que nossa capacidade de raciocínio evoluiu antes de tudo. A sugestão de que os julgamentos morais são uma questão de intuição inconsciente e não de raciocínio consciente é fortemente explicitada pelo fenômeno chamado confusão moral. A confusão moral acontece quando sabemos que algo é errado, mas não conseguimos descobrir por qual razão pensamos assim. E Hyde desenhou inúmeros cenários que mostram como temos a tendência de entrar em confusões morais. Aqui estão dois deles, olha. O cachorro da família é atropelado por um carro em frente da nossa casa. A família tinha ouvido que carne de cachorro é deliciosa, então cozinharam o animal e o comeram no jantar. Ninguém os viu fazendo isso. O outro caso, um homem vai ao açougue uma vez por semana e compra um frango. Antes de prepará-lo, mantém com a carcaça da ave uma relação sexual. Depois, prepara o frango e come. Se você é uma pessoa progressista e educada no Ocidente, dará uma resposta mais ou menos, reconhecendo o direito do homem fazer o que quiser, desde que não prejudique ninguém mais. Mas se você não é uma pessoa progressista do Ocidente, provavelmente achará errado, moralmente errado, alguém fazer sexo com uma galinha e depois comê-la. No entanto, ao ser perguntado por que acha essa situação moralmente errada, provavelmente você terá dificuldade de explicar. Em ambos os casos, ninguém se machucou, ninguém viu, ninguém se ofendeu. Hyde aponta que algumas pessoas em suas pesquisas indicam que esse raciocínio que não condena as atitudes envolve um tipo de reciclagem que indica uso eficiente de recursos naturais. Mesmo assim, alguma coisa parece errada. No mínimo, você sentiu uma sensação de repugnância, não é? Essa é uma confusão moral em funcionamento e um forte indicativo de que nossos julgamentos morais começam com a intuição inconsciente. Hyde dá diversos outros exemplos na primeira parte do livro. Meu pitaco, nesse momento eu me lembrei imediatamente da dissonância cognitiva, aquela espécie de anomalia psíquica causada pelo fato de alguém defender simultaneamente duas ideias contraditórias, que tenham como consequência tipos de ação opostos. É você olhando aquela mendiga, por exemplo, pensando em dar dinheiro para ela e ao mesmo tempo imaginando que aquilo é uma armação para lhe enganar. Uma força pede para você agir em benefício dela, a outra diz para se proteger. E você tem de lidar com essas duas forças ao mesmo tempo. Para diminuir seu sofrimento psíquico, você então tenta justificar ou racionalizar essas atitudes, ideias ou crenças contraditórias. E recorre a mecanismos de defesa do ego, seja através de discursos que vão contra a lógica, ou então através da recusa a crer nas evidências. Será que eu dou a esmola, hein? Ou dou mais que a esmola, hein? Ignoro, pois outros vão dar? Ignoro porque é armação? Que decisão causará o menor dano ao meu ego? Conforme a teoria da dissonância cognitiva, escolhemos o caminho que requer menos energia e especialmente menos estresse emocional. Na maioria das vezes, optamos por desembolsar algum dinheiro em vez de sentir que estamos sendo cruéis, desrespeitosos ou até mesmo indiferentes ao sofrimento alheio. Eu dou a esmola e... ufa, que alívio! Eu fiz minha parte, não é? Pois é. Agora você já sabe por que tanta gente quer praticar a censura para garantir a liberdade de opinião. Matar em nome da paz, roubar em nome da justiça social, agredir em nome da democracia, quebrar a Constituição em nome da justiça. Esse povo vive em dissonância cognitiva. Para você, assim como a maioria das pessoas no planeta, a moralidade é abrangente. Algumas ações são erradas, mesmo que não machuquem ninguém. O entendimento do simples fato de que a moralidade difere pelo mundo afora e mesmo dentro das sociedades é o primeiro passo em direção ao entendimento do seu pensamento moralista. O próximo passo é entender de onde essa moralidade vem, em primeiro lugar. Enquanto nossos julgamentos morais refletem uma base biológica pré-existente, também refletem que essa base foi modificada em sua versão original. Como dito anteriormente, nossos genes representam um rascunho de um livro que será refinado pelo aprendizado e pela experiência. E se esse é o caso, não será fácil identificar o que seria o primeiro rascunho de nosso senso ou fundamentos morais. Mas ainda assim, existem pistas. Rastreando os fundamentos biológicos da moralidade. Hyde participou de um projeto de pesquisa que pretendia desvendar o código da moralidade. Ele se associou a Craig Joseph, da Universidade de Chicago, e ambos começaram a recolher listas de virtudes em diferentes culturas ao redor do mundo. Depois, analisaram a lista para verificar se surgia algum padrão e descobriram que sim. Haidt diz que, quando você vê alguma versão de bondade, justiça e lealdade como valores na maioria das culturas, começa a imaginar que existam alguns traços que indicam um mecanismo moral comum a toda uma espécie. Naturalmente, enquanto esses padrões comuns entre diferentes culturas sugerem um mecanismo psicológico, não é possível assumir que isso seja uma regra. Haidt e Joseph mergulharam na literatura da psicologia da evolução para identificar teorias evolucionárias bem estabelecidas que ajudassem a explicar os padrões que eles encontraram. Quando completaram o processo, chegaram a 6 mecanismos que rotularam de módulos ou fundamentos que se mostraram excelentes explicações para as raízes biológicas da moralidade. Os 6 módulos que eu já mencionei anteriormente são o módulo dos cuidados e danos, o módulo da justiça e fraude, o módulo da lealdade e traição, o módulo da autoridade e subversão, o módulo da liberdade e opressão e o módulo da santidade e degradação. Eu coloquei na versão em PDF desse texto aqui um link para quem quiser se aprofundar no tema e ver o trabalho que está publicado lá na Faculdade da Virgínia, tá? Vamos então aos 6 módulos morais. O primeiro é o módulo dos cuidados e danos. Enquanto o nosso legado evolutivo sugere que esse módulo começa com os cuidados da mãe com suas crias, acredita-se que em algumas espécies, incluindo a nossa, esse mecanismo se estende aos pais. O processo adaptativo que desenvolveu esse mecanismo é claro. Dada a quantidade de tempo e energia que temos de investir em criar outro ser humano viável, a evolução favoreceu as mulheres e, em menor extensão, os homens, que reagiam mais rapidamente aos sinais de necessidades ou sofrimento das crianças, como o choro, por exemplo. O sofrimento de nossos filhos é o gatilho original do módulo Cuidados e Danos. Este módulo existe para vencer os desafios adaptativos de criar nossos filhos com sucesso, mas é flexível o suficiente para se estender a outros organismos que lembram nossas crianças, incluindo os filhos de outras pessoas, assim como animais ou outros organismos que sofrem. Se estende a outras criaturas em diferentes épocas e lugares e para diferentes indivíduos. Haidt indica que hoje em dia nos preocupamos mais com a violência contra diversas classes de vítimas do que nossos avós se preocupavam no passado. Meu pitaco me lembra, entre tantas coisas, de ver uma ilustração nos anos 1920 ou 30, mostrando expedições que gente rica realizava de barcos pelos rios, eu não me lembro se nos Estados Unidos ou na África, onde o passatempo era atirar nos animais que apareciam nas margens, por esporte ou lazer. Imaginar algo assim hoje em dia é impensável. Felizmente, os contextos históricos mudam. Existem progressos morais que colocam problemas de formas diferentes. No Pod Sumário 24, eu comentei que culturas mudam de forma tanto superficial quanto profunda. Quando éramos jovens, os cigarros ficavam na frente do balcão e os preservativos lá atrás. Hoje, os preservativos estão na frente e os cigarros atrás. Isso tem tudo a ver com aquela frase que eu uso na minha palestra, Tudo Bem Se Me Convém, de autoria de Augusto Branco. A moral e a ética são duas invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico e temporal que você ocupa. Haidt ainda afirma que quando se trata de política, o pessoal mais progressista e ligado à esquerda tende a colocar mais foco e energia no módulo dos cuidados e danos do que os conservadores. Resumo. O módulo do cuidado e dano evoluiu em resposta aos desafios adaptativos de cuidar de crianças vulneráveis, o que nos torna sensíveis aos sinais de sofrimento e necessidades e nos faz desprezar a crueldade e querer cuidar daqueles que sofrem. O segundo módulo é o da justiça e fraude. Esse módulo consiste de uma inclinação a se comportar com gentileza em relação a estranhos, ou ao menos dar-lhes o benefício da dúvida. E também responder a eles da mesma forma que respondem a nós. Se uma pessoa se dirige a nós de forma gentil e com cuidado, nos sentimos impelidos a responder da mesma forma, motivados que somos pelas emoções da gratidão e da culpa. Criamos assim uma espiral positiva que forma uma atmosfera de colaboração e cooperação entre as pessoas. Mas se a outra pessoa responder de forma rude ou com a intenção de nos explorar, imediatamente nos inclinamos a responder da mesma moeda, ou então buscar vingança pelo insulto recebido, motivados que somos pelas emoções da raiva, desprezo e aversão. Essa estratégia é geralmente referida como olho por olho. Meu pitaco, o princípio da justiça, capturado pela expressão olho por olho, dente por dente, é chamado lei de talião, ou lei da retaliação, que foi criada na Mesopotâmia. Em resumo, a lei exige que o agressor seja punido em igual medida do sofrimento que lhe causou. Originalmente, a lei aparece no Código Babilônico do rei Hammurabi, 1770 a.C., antecedendo os livros de direito judeus por centenas de anos. Ao todo, o código tinha 282 artigos a respeito de relações de trabalho, família, propriedade, crimes e escravidão. Dentre elas, a lei do talião. O conjunto de leis diz que se um homem arrancar o olho do outro, este deverá também ter seu olho arrancado. Se o caso envolveu dentes quebrados de alguém, quem causou também deveria ter esse fim. Daí o nome da tal famosa lei do olho por olho, dente por dente. No livro, Hyde chama de tit for tat, termo em inglês que quer dizer retaliação equivalente. Aliás, deixa eu lembrar, ó, pitaco de novo aqui. Eu me lembrei que essa semana apareceu na internet aqui, foi uma gritaria, teve uma enchente no Rio de Janeiro, e aparece um vídeo em que uma pessoa, um rapaz de rua, morador de rua, guardador de carros, ele está ajudando uma senhora a atravessar a água, e ele vai colocando uma espécie de uma caixa plástica no chão, então a velhinha anda um pouquinho, ele troca a caixa de lugar e atravessa com ela toda a parte que está molhada e ajuda com que ela não molhe os pés. E a hora que ela desce, ela aparentemente nem olha para a cara dele e vai embora. A reação nas redes foi um negócio pavoroso, todo mundo ficou horrorizado com a velhinha, que não disse nem muito obrigado pro cara que ajudou. E que ficaram dizendo, metendo a boca essa velha horrorosa, porque a velha é rica e o cara é pobre, a velha é uma sacana. E ficou uma gritaria gigantesca que tem tudo a ver com essa lei aqui, com esse módulo da moralidade, né? Todo mundo enlouquecido porque a resposta que ela deu a ele não foi igual. Ele foi gentil e ela foi grossa. Logo, todo mundo fica louco com isso e ninguém admite que isso aconteça. Depois se ficou provado que não era nada disso, mas o pessoal da Justiceira Social foi para cima e se encontrasse a velha, teriam batido nela, né? Bom, vamos lá. O módulo da justiça e fraude parece ter se desenvolvido para atender ao desafio adaptativo de tirar vantagem da cooperação mútua, que beneficia todas as partes envolvidas. Mas para isso ele precisa que as pessoas joguem limpo e ninguém tire proveito da relação, o que implica na punição dos fraudadores. Hyde explica que, por milhões de anos, nossos ancestrais se enfrentaram o desafio de obter benefícios sem serem enganados. Aqueles cujas emoções morais os impeliram para o olho por olho obtiveram mais benefícios que os que tentaram outras estratégias. Por exemplo, ajudar a todos que precisam. Isso é um convite para ser explorado. Ou então, tirar alguma vantagem sem dar nada em troca, o que faz com que ninguém queira colaborar com você. Resumo? O módulo da justiça e fraude evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de colher os benefícios da cooperação sem ser explorado. Isso nos torna sensíveis às atitudes de outras pessoas, que nos indicam se elas serão boas ou más parceiras. É isso que nos faz querer evitar ou punir os trapaceiros. O terceiro módulo é o da lealdade e traição. O módulo da lealdade e traição consiste na predisposição a desenvolver afeição por aqueles que mostram lealdade ao grupo a que pertencem, assim como ódio àqueles que traírem esses grupos. O amor dos companheiros de time leais equipara-se ao ódio aos traidores, que geralmente são considerados muito piores que os inimigos. O módulo da lealdade e traição evoluiu em resposta aos desafios adaptativos de formar alianças consistentes, que se mostraram muito benéficas em nosso passado evolucionário, quando os conflitos entre tribos e grupos era parte natural da vida. Existe hoje ampla evidência de que a guerra era um estado constante da vida humana, muito antes da agricultura e da propriedade privada. Esse legado de conflito e guerra parece vir de nossas origens, ainda como macacos. Hoje já se sabe que os chimpanzés, com quem dividimos um ancestral comum, guardam seus territórios, invadem o território dos rivais e matam os machos inimigos, ficando com seus territórios e fêmeas. Meu pitaco. Talvez a melhor demonstração de funcionamento desse módulo seja encontrada dentro dos estádios de futebol, em meio às torcidas organizadas. Aquilo é uma ação tribal por excelência. Você coloca a camiseta, canta as músicas da tribo, faz os movimentos coordenados da tribo, saúda com a saudação da tribo e, não raro, parte para a violência em defesa dos membros da tribo no caso de um ataque por tribos contrárias. E se for um idiota, então é você que ataca, né? Existem muitos estudos sobre como perdemos nossos freios morais quando em grupo, entrando numa espécie de transe tribal, onde a lealdade à tribo é o elemento mais importante. Eu ataco o inimigo mesmo que a culpa tenha sido do meu colega de tribo. E ai de quem trair nossa tribo. As emoções de lealdade e traição tendem a ser mais fortes quando somos colocados em confronto com outros grupos. Parece que nossas raízes tribais continuam muito fortes, a ponto de, quando não temos grupos rivais, formamos panelinhas dentro de nossos próprios grupos, apenas pelo prazer de competir. Em resumo, o módulo Lealdade e Traição evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de formar e manter coalizões. Isso nos torna sensíveis a sinais de que a outra pessoa é ou não um jogador de equipe, o que nos faz confiar, recompensar, punir ou colocar no ostracismo outras pessoas. Quarto módulo é o da autoridade e subversão. O módulo da autoridade e subversão evoluiu para nos permitir negociar hierarquias sociais que cumpriram um papel fundamental na evolução humana. A hierarquia social em nosso passado evolucionário foi muito diferente da hierarquia social dos outros animais, assim como das hierarquias sociais que surgiram na humanidade em tempos recentes. Haidt explica que, em sua forma tradicional, a autoridade humana não é apenas o poder bruto suportado pela ameaça do uso da força. As autoridades humanas também assumem a responsabilidade por manter a ordem e a justiça. As raízes das hierarquias humanas não são, portanto, apenas sobre dominação e submissão. Pessoas que se relacionam entre si têm expectativas mais parecidas com as de pais com filhos do que do ditador com súditos temerosos. Nesse tipo de relacionamento, a autoridade é reconhecida como legítima aos olhos dos subordinados e é baseada na autoridade e na proteção que a autoridade provê. Alguns exemplos familiares são a hierarquia militar, a adoração aos ancestrais e a expectativa por proteção e normas que regulem a sociedade, além da moralidade de certas religiões monoteístas. Algumas autoridades exploram aqueles que estão abaixo em benefício próprio, mas Haidt faz questão de apontar que a hierarquia social vai muito além disso e é uma parte importante da criação da ordem social. A natureza do módulo da autoridade e subversão consiste de duas disposições separadas, dos extremos opostos da hierarquia social. Por um lado, a predisposição de sinalizar deferência àqueles que estão acima de nós, assim como mostrar dominância e proteção dos que estão abaixo. É possível aumentar seu status cultivando a proteção dos superiores e a fidelidade dos subordinados. Meu pitaco. Cara, essa parte é fundamental para entender como funciona a política corporativa no ambiente de trabalho. Ela consiste exatamente em cultivar a proteção dos superiores e a fidelidade dos subordinados. Todo profissional procura um padrinho poderoso que o ajude a conquistar status na empresa. Aliás, todas as empresas têm suas tribos internas e é possível reconhecer claramente os diversos grupos e quem é protegido por quem. Essa dinâmica existe em qualquer tipo de interação humana, até mesmo numa penitenciária. Quem não tem um protetor acima na hierarquia terá de abrir caminho sozinho, o que é muito complicado. E eu não me refiro aqui a puxar saco, mas a demonstrar para seus superiores o valor que você pode agregar, tornando-se assim uma peça preciosa para eles. Ao mesmo tempo, sua fidelidade é a cola que fará com que você cresça junto com a sua liderança. Resumo. O módulo da autoridade e subversão evoluiu em resposta ao desafio adaptativo de forjar relacionamentos que nos beneficiarão nas hierarquias sociais, o que nos torna sensíveis a sinais de classificação ou status, e aos sinais de que outras pessoas estão ou não comportando-se adequadamente de acordo com a sua posição. O quinto módulo é o da liberdade e opressão. Se o módulo da autoridade e subversão tem a ver com a hierarquia social reconhecida como legítima por aqueles que estão dentro dela, o módulo da liberdade e opressão é aquele no qual a figura da autoridade é considerada ilegítima por seus subordinados. Todos reconhecemos certos tipos de autoridades como legítimas em alguns contextos, mas também desconfiamos daqueles que dizem ser líderes, até que eles conquistem nossa confiança. Ficamos atentos para sinais de que eles possam ter cruzado a linha para a autopromoção e a tirania. E é da natureza humana obter mais ganho quanto mais exploradores somos. Portanto, há sempre o potencial de que os líderes se percam no autoritarismo, egoísmo e tirania. Antes de desenvolver armas e inteligência, as competições pela dominância eram ganhas exclusivamente na força bruta. Naquele tempo, qualquer demonstração de rebeldia contra um macho alfa terminaria com o rebelde tomando uma surra. Mas com o desenvolvimento de armas sofisticadas, a balança de poder se equilibrou e os machos poderosos se tornaram vulneráveis como qualquer outra pessoa. Com uma lança, qualquer um podia matar um macho alfa. Junte a isso a capacidade de se comunicar pela linguagem e, como consequência, a fofoca sobre violações morais, e fica fácil compreender como os humanos desenvolveram a habilidade de se unir para envergonhar, ofender, colocar no ostracismo ou matar qualquer um cujo comportamento ameaçasse ou simplesmente incomodasse o resto da tribo. Assim, teria havido uma pressão pelo desenvolvimento de um gatilho para a rebelião contra um macho alfa tirânico. Indivíduos que falhavam em detectar sinais de dominação e responder com raiva em grupo corriam o risco de perder acesso à comida, à procriação e todas as coisas que o fariam ter sucesso em passar adiante seus genes. Assim evoluiu o módulo da liberdade e dominação, que é acionado por sinais da tentativa de dominação. Qualquer sinal de agressividade ou comportamento controlador do macho ou fêmea alfa dispara essa forma de raiva justificada, que é aquela sensação que você sente quando uma autoridade diz que você não pode fazer alguma coisa e você sente ainda mais vontade de fazer. O resultado desse mecanismo é que aqueles que não conseguem aceitar as normas do grupo ou agem como ameaçadores foram removidos da tribo e seus genes não entraram no processo evolucionário. Os genes e as práticas culturais, como a matança coletiva dos que não seguiam as normas, evoluíram juntos. No fim, os seres humanos acabaram domesticando a si próprios no processo. Nossos ancestrais começaram a se cruzar de forma seletiva, mesmo de forma não intencional, ao construir matrizes morais compartilhadas e viver em cooperação. Não é fascinante, cara? Em resumo, o módulo da liberdade e opressão vive em constante estado de tensão com o módulo da autoridade e subversão. Ambos trabalham em conjunto para criar um equilíbrio frágil entre a igualdade e a hierarquia. Esse mesmo equilíbrio frágil aparece quando lidamos com política. O módulo liberdade e opressão faz com que as pessoas percebam e se ressintam de qualquer sinal de tentativa de dominação. Ele desencadeia o desejo de união para resistir ou derrubar valentões e tiranos. Esse módulo apoia o igualitarismo e o anti-autoritarismo da esquerda, bem como a raiva antigovernamental dos liberais e de alguns conservadores. O sexto módulo é o módulo da santidade e degradação. Esse módulo consiste na predisposição para identificar certos objetos, lugares, princípios, atos e pessoas como baixos, básicos e profanos, ou então como puros, nobres e sagrados. Identificamos as entidades como um ou outro, com base na influência que sofremos das culturas e comunidades das quais fazemos parte. Crenças e sistemas de crenças relacionados ao sagrado e profano tendem a ser codificados por religiões organizadas. Muitas religiões falam sobre a santidade da vida e a santidade do casamento, por exemplo, e tendem a ver o corpo humano como um templo que guarda dentro de si uma alma, e não como uma máquina a ser otimizada ou um playground a ser utilizado para diversão. Mas as crenças relacionadas ao sagrado e profano não estão confinadas a religiões. Hardt afirma que essas noções são usadas também numa espécie de roubo espiritual. Por exemplo, a função original de purificação do módulo da santidade e degradação pode ser vista nas farmácias, que vendem uma infinidade de produtos que prometem limpar você de toxinas. As paixões morais desse módulo podem ser encontradas nos movimentos ambientalistas. Muitos ambientalistas acusam o industrialismo, o capitalismo e os automóveis, não só pela poluição física que criam, mas por um outro tipo mais simbólico de poluição: a degradação da natureza e da natureza original da humanidade, que foram corrompidas pelo capitalismo industrial. Noções do sagrado e do profano tendem a ser compartilhadas entre as comunidades, servindo como um vínculo. Qualquer que sejam suas origens, a psicologia do sagrado ajuda a congregar os indivíduos em comunidades morais. É o poder dessas crenças que age como uma espécie de cola social, que explica por que Hardt considera o módulo da santidade e degradação como um módulo moral. Tudo aquilo que nos permite viver em comunidade cooperativamente pode ser categorizado dentro dos domínios da moral. Com relação às origens evolucionárias do módulo da santidade e degradação, Hardt aponta a antiga emoção da repugnância. Essa emoção inicialmente evoluiu para ajudar e proteger nossa espécie onívora de alimentos potencialmente perigosos. Indivíduos que tinham um senso de repugnância bem calibrado podiam consumir mais calorias que seus pares que de tudo tinham nojinho. E também consumiam menos micróbios de seus pares que não tinham nojo de nada. Quando nossos ancestrais desceram das árvores e começaram a viver em grupos maiores, a comida deixou de ser a única ameaça que os deixava doentes. O psicólogo Mark Settler mostrou que a repugnância é parte do que ele chama de sistema imunológico comportamental, um conjunto de módulos cognitivos que são acionados por sinais de infecção ou doença em outras pessoas e nos fazem querer ficar longe delas. Uma vez que o sistema imunológico comportamental foi instalado, amadureceu para ser modificado por influências culturais e para se estender a outras ameaças aos indivíduos dentro do grupo, assim como os grupos entre si. Um exemplo dessas outras ameaças são os membros de outros grupos. Pragas, epidemias e novas doenças são normalmente trazidas por estranhos. E esses mesmos estranhos também trazem novas ideias que incomodam o grupo, e assim são identificados como ameaças em duas frentes. Estrangeiros também trazem inovações, bens e tecnologias que podem se mostrar benéficas para o grupo. E as sociedades enfrentam então o desafio de equilibrar xenofobia com xenofilia. Esse dilema é especialmente importante na arena política. Resumo: o módulo da santidade e degradação evoluiu inicialmente em resposta ao desafio adaptativo do dilema do onívoro, e em seguida, ao desafio mais amplo de viver em um mundo de patógenos e parasitas. Inclui o sistema imunológico comportamental, que pode nos deixar cautelosos com uma variedade diversa de objetos simbólicos e ameaças. Permite que as pessoas invistam em objetos com valores irracionais e extremos, tanto positivos como negativos, que são importantes para manter os grupos unidos. Hardt mostra como as duas pontas do espectro político, a direita e a esquerda, dependem de cada módulo moral de maneiras diferentes, ou em diferentes graus. Parece que a esquerda se baseia principalmente nos módulos cuidado e justiça, enquanto a direita usa todos os seis. Se isso é verdade, será que a moralidade de esquerda ativa apenas um ou dois receptores de gosto, enquanto a moral da direita acolhe um paladar mais amplo, incluindo lealdade, autoridade e santidade? E, em caso afirmativo, isso dará aos políticos conservadores uma variedade mais ampla de meios para se conectar com os eleitores? Tchan, 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 tchan. O tribalismo humano. Cada um dos seis módulos morais apresentados representa um aspecto da psique humana, que teve uma evolução biológica que possibilitou os membros de nossa espécie a coexistir e cooperar em grupo. Cada um dos módulos é muito antigo, tendo evoluído ao longo dos últimos 200 mil anos e, em muitos casos, ao longo de milhões de anos. Experiências mostram que alguns módulos existem em nossos ancestrais evolucionários, os chimpanzés. Mas existe uma outra camada de equipamento biológico que evoluiu para nos preparar para a vida em tribos. Hardt diz que é uma espécie de ultrasociabilidade que nos liga fortemente aos grupos aos quais pertencemos e nos coloca contra os grupos adversários. No livro, Haidt chama de groupishness, que eu traduzi como tribalismo, e que consiste numa mentalidade de colmeia. Esse tribalismo não domina os seres humanos, mas é ativado por circunstâncias particulares. Não significa que nossos ancestrais eram jogadores de equipe alucinados ou incondicionais, mas que eram seletivos. Sob condições certas, eram capazes de entrar no estado mental do um por todos, todos por um, no qual trabalhavam verdadeiramente para o bem do grupo, e não apenas por seu progresso individual dentro do grupo. Temos a habilidade de transcender nossos interesses pessoais para abraçar algo maior que nós mesmos. Haidt chama essa habilidade de Hive Switch, que numa tradução livre pode ser o botão que aciona o espírito de colmeia. Meu pitaco, é praticamente impossível não viajar nessa comparação de nossa vida em sociedade com a vida das abelhas em suas colmeias. No mundo das abelhas não se fala no singular, no indivíduo. As colmeias são estruturas sociais perfeitamente organizadas, onde cada um desenvolve a tarefa que lhe cabe. É trabalho de equipe na veia ou no mel. Nas colmeias, cada abelha sabe exatamente a tarefa que lhe cabe e atua obedecendo a um plano coletivo. Os privilégios e deveres são repartidos de forma igualitária. É claro que isso tudo só funciona pela inexistência de um pensamento racional nas abelhas, de emoções humanas como inveja, raiva, gratidão. Por isso é tão complexo impor o comportamento de colmeia ao agrupamento de humanos. Exige que as pessoas abram mão de suas individualidades. E a história conta o que aconteceu com os regimes que tentaram organizar sociedades como colmeias. Aliás, na última contagem falava-se de 200 milhões de mortos. As evidências para o tribalismo humano se mostram no fato de que amamos nos juntar a grupos, clubes, ligas e fraternidades. Assumimos a identidade dos grupos e trabalhamos lado a lado com estranhos na direção de um objetivo comum tão entusiasticamente que parece que nossas mentes foram desenhadas para trabalhar em equipe. Meu pitaco. Os acontecimentos da Confraria Café Brasil, por exemplo, são uma amostra excelente de como esse espírito de colmeia, esse tribalismo, se revela. Pessoas que não se conhecem, que nunca se viram, se juntam para cumprir tarefas que não lhes trarão nenhum benefício direto. Sacrificam seu tempo, seu dinheiro e sua energia pela sensação de ajudar o grupo a realizar uma missão. Isso implica numa alta dose de generosidade, na capacidade de dar valor àquilo que é intangível e, principalmente, na empatia, a capacidade de se colocar no lugar dos outros. E o mais fascinante, ninguém é obrigado a isso. Alguns exemplos de práticas que apontam para nosso tribalismo incluem o uso de símbolos que indicam que pertencemos a uma tribo. De tatuagens a piercings usados pelas tribos no Amazonas, a circuncisão dos judeus, as tatuagens e piercings faciais dos punks ingleses. Os seres humanos praticam atitudes extraordinárias, custosas e algumas vezes dolorosas para que seus corpos anunciem o pertencimento a determinados grupos. Outro exemplo é a prática do movimento coordenado no tempo, como as danças tribais ou qualquer outra rotina coordenada em grupo, além dos exercícios de treinamento militar. Impossível não lembrar dos neozelandeses praticando aquela famosa haka, a dança de guerra antes dos jogos de rugby. Você nunca viu, é? Bom, no PDF eu coloquei um link aqui para um vídeo mostrando como é que aquilo funciona. Outros exemplos, como já falado anteriormente, são as torcidas organizadas, cujas performances, cantos e danças têm a intenção de intimidar o adversário, motivar o próprio time e criar um senso de pertencimento entre os indivíduos que fazem parte daquele grupo. As rotinas performáticas acionam o tal botão da colmeia e fazem com que as pessoas se sintam, por algumas horas, parte de um todo. Aumentam o espírito de grupo, atraem novos membros, mais doadores e aumentam a experiência de toda a comunidade, inclusive de quem não tem interesse por esportes. Haidt afirma que muitos cientistas não compreendem a religião, pois falham em reconhecer sua função primária como uma força de ligação entre indivíduos. Esses cientistas ignoram esse princípio e examinam apenas o mais visível, focando nos indivíduos e suas crenças sobrenaturais, em vez de examinar os grupos e suas práticas de ampliação dos vínculos. Aliás, Poucos grupos são mais bem-sucedidos que as religiões quando se trata de práticas para aumentar os vínculos. Numerosos estudos mostraram que a religião é uma ferramenta extremamente eficiente para construir confiança e cooperação entre grupos. Grande parte desse poder das religiões vem da crença em um Deus, ou então em deuses. Não é preciso ser um cientista social para perceber que as pessoas se comportam de forma menos ética quando sabem que ninguém está olhando. Criar deuses que podem ver tudo e que odeiam os trapaceiros e traidores de juramentos é uma forma excelente de reduzir as trapaças e a quebra de juramentos. O tribalismo e a questão da seleção de grupos. Muitos cientistas acreditam que esse nosso tribalismo evoluiu no nível da seleção individual. Temos mentes tribais hoje porque indivíduos tribais derrotaram indivíduos menos tribais dentro dos mesmos grupos lá no passado. Isso explica parcialmente nosso comportamento de colmeia. Para Hyde, nosso tribalismo vai além da seleção individual, pois evoluiu a nível de grupo. Temos mecanismos tribais porque grupos que foram bem-sucedidos em cooperar derrotaram grupos que foram menos bem-sucedidos nessa atitude. Um processo que foi selecionando indivíduos verdadeiramente compromissados com o grupo, e não apenas os que pareciam ter compromisso. Indivíduos competem com indivíduos, e essa competição premia o egoísmo, o que inclui algumas formas de cooperação estratégica. Mas, ao mesmo tempo, grupos competem com grupos, e essa competição favorece grupos compostos por gente que trabalha verdadeiramente em equipe, que está disposta a cooperar e trabalhar para o bem do grupo, mesmo quando poderiam se dar bem enganando, relaxando ou simplesmente abandonando a tribo. A teoria da seleção de grupos gerou polêmica nas ciências sociais por anos. Darwin propôs a seleção de grupos quando introduziu sua teoria da seleção natural, mas a forma como a teoria foi abordada acabou gerando fantasias, como a tese de que certos animais agiram pelo bem da espécie ou do ecossistema. Em 1966, o biólogo George Williams publicou um livro chamado Adaptação e Seleção Natural, onde apontou como eram fantasiosas essas afirmações, argumentando que a maioria delas podiam ser explicadas pela seleção individual. O livro foi tão impactante que, daquele momento em diante, a teoria da seleção de grupos foi desconsiderada. No entanto, diversos cientistas sociais achavam que a seleção de grupos poderia ser possível sob as condições certas. Nas espécies ultrassociais, como formigas, vespas, abelhas e cupins, parecia claro que a seleção de grupos estava presente. As condições que prevaleceram entre as espécies ultrassociais e que permitiram que a seleção de grupos acontecesse entre elas também dominaram a história evolutiva de nossa própria espécie. E essas condições incluíam a necessidade de defender sua morada, a necessidade de alimentar suas crias durante longos períodos e a presença de conflitos dentro dos grupos. Como essas condições também foram válidas para a nossa espécie, Hyde conclui que a seleção de grupos também faz parte da nossa evolução, especialmente pela profundidade com que o tribalismo está enraizado em nossa espécie. Olha, pode não parecer importante se evoluímos pela seleção de grupos ou individual, mas para Hyde isso faz toda a diferença, já que significa que nossa psicologia contém uma dimensão que é, em sua natureza, orientada para o grupo. Isso significa que nem todo comportamento humano pode ser reduzido a interesses próprios. Alguns comportamentos só surgem pelo bem do grupo ao qual pertencemos. E se isso é verdade, traz enormes implicações sobre como devemos desenhar nossas organizações, estudar a religião e buscar sentido e alegria em nossas vidas. E é então que começamos a compreender como nossos fundamentos morais podem ser modificados por fatores internos e externos. Culturas individualistas e socialmente centradas. Uma das maiores diferenças entre as sociedades tem a ver com como elas respondem à questão do equilíbrio das necessidades constantemente conflitantes dos indivíduos e grupos. Parece haver duas formas primárias de responder a essa questão. A maioria das sociedades escolhe a resposta socialmente centrada, colocando as necessidades dos grupos e instituições em primeiro lugar. A resposta oposta coloca o indivíduo no centro e faz com que a sociedade o sirva. Essa segunda resposta começou a surgir com o Iluminismo, um processo desenvolvido na Europa do século XVIII para corrigir as desigualdades da sociedade e garantir os direitos naturais do indivíduo, como a liberdade e a livre posse de bens. Foi então que a ideia da autonomia e importância do indivíduo começou a ocupar um espaço. No Ocidente, ao menos, a resposta individualista derrotou a socialmente centrada durante o século XX. Conforme os direitos individuais foram rapidamente se expandindo, a cultura do consumo se consolidou e o mundo ocidental reagiu horrorizado aos malefícios perpetrados pelos impérios ultra-socialmente centrados, fascistas e comunistas. Enquanto isso, no resto do planeta, a visão socialmente centrada continuou a prevalecer. O resultado foi que terminamos com dois tipos muito diferentes de sociedades, que têm ideias muito distintas sobre liberdades e direitos individuais. Por exemplo, quando solicitados a escrever 20 frases que começam com as palavras "eu sou", os norte-americanos se mostram mais inclinados a descrever suas características psicológicas internas. Sou feliz, extrovertido, interessado em jazz e etc. Já os asiáticos listam seus papéis e relacionamentos na sociedade. Eu sou um filho, um marido, um empregado da empresa X e etc. As diferenças entre os membros dessas duas sociedades se estendem inclusive para o campo da percepção visual. Os ocidentais tendem a ver os elementos numa imagem como entidades independentes, enquanto os asiáticos tendem a ver o relacionamento entre as partes. Essa diferença permite que os dois sejam excelentes para diferentes tipos de tarefas visuais. Como se pode esperar, um dos principais pontos de conflito entre as sociedades individualistas e as socialmente centradas está na forma como seus componentes veem a moralidade. E a melhor forma de compreender essa diferença é usar os 6 módulos da moralidade. Como as sociedades individualistas colocam ênfase na autonomia do indivíduo, elas tendem a amplificar os módulos morais que focam nos direitos individuais, como o módulo do cuidado, o da justiça e o da liberdade. Em contraste, as sociedades socialmente centradas colocam ênfase na importância dos grupos e assim tendem a dar maior peso para os módulos que focam na coesão dos grupos, o da lealdade, da autoridade e da santidade. Os dois tipos de sociedade abraçam os 6 módulos. O que difere é em quais elas colocam a ênfase. A direita e a esquerda no Ocidente. Como já mencionado, os ocidentais tendem a ser mais individualistas e colocam mais ênfase nos módulos morais que enfatizam a autonomia do indivíduo acima dos grupos. Mas mesmo que isso seja geralmente verdadeiro e relativo em relação ao resto do mundo, existem grandes discordâncias entre os ocidentais, especialmente entre a direita e a esquerda. A principal parte dessa discordância reside no fato de que as duas facções discordam sobre a natureza e os fundamentos da sociedade. Como resultado, discordam sobre aquilo que uma sociedade funcional deveria ser. Haidt cita o sociólogo Christian Smith, que ajuda a caracterizar a visão da esquerda assim. Uma vez, a vasta maioria das pessoas sofreu em sociedades que eram injustas, doentias, repressivas e opressivas. Essas sociedades tradicionais eram condenáveis por causa da desigualdade, exploração e tradicionalismo irracional que exibiam. Mas a nobre aspiração humana por autonomia, igualdade e prosperidade lutou bravamente contra as forças da miséria e da opressão, e eventualmente foi bem sucedida no estabelecimento de sociedades modernas, liberais, democráticas, capitalistas e generosas no bem-estar social. Apesar das condições da sociedade moderna terem o potencial de maximizar a liberdade individual e o prazer para todos, ainda há muito a ser feito para desmantelar os poderosos vestígios da desigualdade, exploração e repressão. Essa luta pela sociedade dos sonhos, na qual os indivíduos são iguais e livres para buscar aquilo que define como felicidade, é considerada pela esquerda uma missão que vale a dedicação de uma vida. Para caracterizar a visão da direita, Haidt mais uma vez cita Christian Smith, que se refere à América do Norte, mas se substituirmos a palavra América pela palavra sociedade, teremos a visão conservadora do mundo ocidental, que é assim, ó. Uma vez a sociedade foi um farol luminoso. a esquerda chegou e criou uma enorme burocracia federal que algemou a mão invisível do livre mercado. Ela subverteu os valores tradicionais da sociedade, opondo-se a Deus e à fé a cada passo dado. Em vez de exigir que as pessoas trabalhassem para viver, confiscou o dinheiro dos que trabalhavam duro para dá-lo a viciados em drogas e amigos do rei. Em vez de punir criminosos, tentou entendê-los. Em vez de se preocupar com as vítimas dos crimes, preocupou-se com os direitos dos criminosos. Em vez de aderir aos valores tradicionais da sociedade, como família, fidelidade e responsabilidade pessoal, prega a promiscuidade, o sexo antes do casamento e um tipo de vida libertário. E encoraja a agenda feminista, que enfraquece os papéis tradicionais da família. Em vez de lançar toda a força contra aqueles que espalham o mal pelo mundo, corta os orçamentos militares, desrespeita nossos soldados uniformizados, queima nossas bandeiras e escolhe a negociação e o multilateralismo. Os norte-americanos decidiram pegar de volta o país das mãos daqueles que queriam enfraquecê-lo. Meu pitaco. Onde o autor escreveu multilateralismo, hoje seria globalismo, que é aquela situação em que as políticas externas dos países deveriam ser controladas por um organismo global centralizado. Globalismo não é globalização, são coisas diferentes. Quando comparamos as duas narrativas, usando os 6 módulos morais, descobrimos que a visão da esquerda está totalmente desprovida dos módulos da lealdade, autoridade e santidade, que a visão da direita tanto respeita. Alguns exemplos incluem a lealdade com os soldados e a bandeira, a autoridade com a subversão da família e das tradições, e a santidade ao colocar no lugar de Deus a celebração da promiscuidade. Apesar das duas narrativas apresentarem elementos dos módulos do cuidado, justiça e liberdade, o fazem em diferentes graus e formas. Quando olhamos o módulo dos cuidados, a esquerda se inclina em sua direção e o cuidado é dirigido primariamente para as vítimas da exploração. Para a direita, o módulo do cuidado é muito menos importante no nível político. A direita é muito mais inclinada a dizer que o cuidado deve ser centrado na família e nas organizações locais das quais faz parte, já que acredita que é importante mostrar muito cuidado primariamente com as vítimas dos crimes. Quando se trata de justiça, a direita interpreta como a capacidade de manter aquilo que você obtém pelo trabalho, sem ter de redistribuir para aqueles que não trabalharam por isso. A esquerda interpreta como neutralizar as vantagens que alguns indivíduos naturalmente têm, redistribuindo a riqueza dos que eles chamam de privilegiados para os mais desafortunados. Quando se trata de liberdade, a esquerda interpreta como a liberdade de todas as formas de opressão hierárquica, o que muitas vezes precisa da intromissão do governo. Enquanto a direita vê a liberdade primariamente como livrar-se da intromissão do governo. Essas afirmações foram todas comprovadas por pesquisas que Haidt e seus colegas realizaram. Você pode participar até do questionário de fundamentos morais, acessando o link que eu coloquei no PDF desse podsumário aqui. Explicando o abismo entre direita e esquerda. Acredita-se que o abismo entre a direita e a esquerda se refere à luta de classes e distribuição da riqueza, e que os dois lados votam conforme seus interesses próprios. Em outras palavras, os ricos votam com os conservadores para minimizar a quantidade de impostos e taxações que o governo faz para distribuir aos mais pobres. E os pobres votam nos progressistas para maximizar a distribuição da riqueza arrecadada. Ainda que haja alguma verdade nessas afirmações, em alguns casos, pesquisas demonstraram que a distribuição de riqueza por si não é um bom argumento para prever os votos de cada parte. Na América do Norte, por exemplo, os ricos atuam de duas formas. Os industriais, mais para a direita. Os bilionários da tecnologia, mais para a esquerda. E os pobres fazem o mesmo. Os pobres rurais, mais à direita. Os urbanos, mais à esquerda. Então, se o interesse próprio não explica as visões políticas, para onde devemos olhar, hein? Se tivermos de escolher entre a biologia e o ambiente, provavelmente vamos para o senso comum, é o ambiente. Mas, na verdade, nossas crenças políticas são herdadas. E a nossa natureza tem um papel mais importante que nossa educação. A genética explica entre 30% a 50% da variabilidade das pessoas conforme suas atitudes políticas. Ser criado num ambiente de esquerda ou conservador conta menos do que nossa genética. Essa descoberta foi feita ao longo dos anos 1980, quando cientistas sociais lançaram o primeiro estudo com gêmeos. Os pesquisadores compararam gêmeos fraternos e idênticos, criados no mesmo ambiente, com aqueles criados em ambientes separados, adotados por famílias diferentes. Além de descobrir que as preferências políticas são herdadas, também se descobriu que os genes contribuem de alguma forma em todos os aspectos de nossas personalidades. E não apenas nas questões de QI, dos problemas mentais e traços básicos de personalidade como timidez, por exemplo. Não se trata de quanto você gosta de jazz, comida apimentada ou arte abstrata, nem da probabilidade de se divorciar ou morrer num acidente de automóvel, muito menos do seu grau de religiosidade e de orientação política. Mas como é possível existir uma base genética para atitudes relacionadas à energia nuclear, impostos progressivos e ajuda estrangeira, por exemplo, quando esses assuntos só surgiram nos últimos 2 séculos? É então que entram os traços de personalidade dos direitistas e esquerdistas. As diferenças entre direita e esquerda parece que vêm de 2 fatores genéticos que têm a ver com 2 traços de personalidade. Quão sensíveis somos às ameaças e perigo e quão abertos somos para novas experiências. Pesquisadores descobriram que os conservadores reagem mais fortemente que os progressistas a sinais de perigo, incluindo a ameaça de germes e contaminação. Por outro lado, os progressistas são muito mais receptivos à abertura para novas experiências e busca de novas sensações. E esses 2 traços de personalidade são altamente hereditários. Então, como tirar algum sentido disso? Ajuda lembrar que as pessoas da direita são chamadas de conservadores, pois são muito mais relutantes às mudanças e preferem preservar e conservar. Isso se encaixa com o traço de personalidade de ser mais sensível às ameaças e perigo, aquelas coisas que as mudanças sempre trazem, e também de ser menos abertos a novas experiências e busca de sensações. Por outro lado, as pessoas da esquerda são chamadas de progressistas, por uma razão. São mais abertas às mudanças e geralmente desejam acelerá-las. Isso se encaixa perfeitamente em ser menos sensível às ameaças e perigos e mais abertos a novas experiências. Eu publiquei no PDF desse PodSumário aqui um gráfico interessante que mostra a importância de 5 dos módulos morais de Hyde para os vários aspectos da direita e da esquerda. Olha, o gráfico merece um estudo detalhado, porque ele mostra a intensidade de cada módulo moral conforme a visão de mundo do indivíduo. E o Jonathan Haidt fez uma palestra no TED sobre as raízes morais dos progressistas e conservadores, que você pode assistir também pegando o link para a palestra no PDF desse PodSumário, tá bom? As visões dos direitistas e esquerdistas sobre a natureza humana. A maioria dos direitistas tende a ser mais pessimistas que os esquerdistas sobre a natureza humana. Conservadores geralmente acreditam que as pessoas precisam de controles externos para se comportarem corretamente, cooperar e prosperar. Esses controles externos incluem leis, instituições, costumes, tradições, nações e religiões. Sem elas, o capital social rapidamente entra em declínio. Por outro lado, os progressistas são mais otimistas, pois tendem a acreditar que as pessoas são inerentemente boas e brilham quando controles e divisões são removidos. Meu pitaco. Eu usei uma vez uma metáfora dos 2 caçadores na Idade da Pedra. Eles veem ao longe uma árvore com um fruto e precisam chegar até lá. Um caçador se preocupa com os predadores ou com a tribo inimiga, quer investir em armas e numa estratégia segura. Para ele, permanecer vivo, livre das ameaças e dos perigos é mais importante. O outro caçador quer partir logo em busca da fruta, acha que conversando com outra tribo as coisas se resolvem e que o risco de aparecer um predador é muito baixo. Não vale a pena perder tempo e recursos se armando ou tendo prudência em excesso. Para ele, o fruto é mais importante que a prudência. Aplicando os módulos de Hyde, o primeiro é de direita e o segundo é de esquerda. Se não aparecer nenhum predador ou a tribo inimiga, eles perderam tempo se armando e sendo prudentes. Mas se aparecer o predador ou o inimigo, a prudência e as armas do primeiro salvarão suas vidas. Qual dos 2 está certo? Essas visões contrastantes da natureza humana podem ser fortemente influenciadas pelos traços de personalidade já mencionados. Quem é naturalmente menos aberto a novas experiências e mais sensível a perigos e ameaças tem uma visão mais pessimista sobre a natureza humana e vice-versa. E isso explica por que os conservadores tendem a dar mais ênfase nos módulos morais que focam na coesão dos grupos como lealdade, autoridade e santidade. Algo a que os progressistas, com sua visão mais otimista da natureza humana, dão menos importância. Hart menciona um estudo que pediu às pessoas que dissessem quais características as tornariam mais ou menos propensas a escolher uma determinada raça de cachorro como animal de estimação. E ele pergunta de que lado do espectro político você acha que esses traços seriam atraentes. Uma raça extremamente gentil? Uma raça muito independente que se relaciona com seu proprietário como amigo e igual? Uma raça que seja extremamente leal à sua casa e família e que não se irrite rapidamente com estranhos? Uma raça que seja muito obediente e facilmente treinada para receber ordens? Ou uma raça que seja muito mais limpa e, como um gato, cuide muito da sua higiene pessoal? As pessoas querem cachorros que se encaixam em suas próprias matrizes morais. Progressistas querem cães que sejam gentis, que se encaixem nos valores do módulo cuidado e se relacionam com seus proprietários como iguais. Conservadores, por outro lado, querem cães que sejam leais, o módulo da lealdade, e obedientes, o módulo da autoridade. O item santidade não mostrou inclinação partidária, mas ambos os lados preferiam cães limpos. Meu pitaco, qual cachorro você acha que o Bolsonaro teria, hein? Um pitbull ou um poodle? E o Marcelo Freixo, hein? O Jean Willis. Você entendeu? Os progressistas às vezes querem mais do que a igualdade de direitos para alcançar uma igualdade de resultados, que não tem como ser obtida em um sistema capitalista. Pode ser por isso que a esquerda geralmente favorece impostos mais altos para os mais ricos e maior quantidade de serviços prestados aos pobres, e às vezes uma renda mínima garantida para todos. Em comparação, os conservadores são mais paroquiais, mais preocupados com seus grupos do que com a humanidade como um todo. Para eles, o módulo liberdade e opressão e o ódio à tirania apoiam muitos dos princípios do conservadorismo. Não pise em mim com seu estado babá e altos impostos. Não pise em meus negócios com regulamentações opressivas. Não pise no meu país com as suas Nações Unidas e seus tratados internacionais reduzindo nossa soberania. Conservadores, portanto, sacralizam a palavra liberdade e não a palavra igualdade. Meu pitaco, tem mais, né? A direita tende a ser mais cética sobre as possibilidades de mudança do ser humano. Por isso, prega punição mais pesada para os criminosos, enquanto a esquerda é mais otimista e fala em reabilitação. Quando se trata de política externa, a esquerda é otimista sobre o poder do diálogo com outras nações. Por isso, favorece a diplomacia. A direita, menos otimista, favorece o uso da força em situações de risco. No campo da economia, a direita tende a achar que programas sociais são usados como muletas e abusados por gente que não precisa necessariamente deles. Já a esquerda acha que as pessoas só recorrem a programas sociais como último recurso e o uso abusivo dos programas é limitado. Nos negócios, a esquerda espera que o governo crie regulações razoáveis e as aplique de forma justa. A direita teme que essas regulações tenham consequências indesejadas e que o governo abuse de seu poder e as utilize como instrumento de corrupção. E aí, isso tudo é familiar a você? Qualquer que seja o evento, é possível perceber como os fatores de diferença das personalidades e as visões contrastantes sobre a natureza humana ajudam a explicar as diferenças de opinião entre direita e esquerda. E aí, qual lado é o correto, hein? Conforme Heidegger, os dois lados têm algo a oferecer. É claro que nenhum deles admite que o outro possa ter algo que se aproveite, e isso tem muito a ver com nossa natureza tribal. Enquanto o nosso tribalismo nos ajuda a aderir ao nosso lado, também nos faz particularmente hostis à oposição, a ponto de desconsiderar qualquer opinião que venha do outro lado. Nosso tribalismo nos une e nos cega. Nos une ao grupo e nos cega para as virtudes do outro lado. Compreendendo esse fato e entendendo de onde o outro lado vem, nos ajuda a evitar a cegueira e buscar utilidade nos argumentos diferentes ou contrários aos nossos. No debate político, Haidt foca em duas áreas nas quais acredita que a esquerda tem mais a agregar e duas áreas onde a direita oferece os melhores argumentos. Os dois pontos da esquerda. Os governos podem e devem regular as corporações. Para Haidt, não há nada errado com as corporações. Ele acredita que muita coisa boa vem delas, não existindo qualquer razão para que elas não existam. Mas as corporações, em busca do lucro, passam custos para terceiros sob forma do que Haidt chama de externalidades. Por exemplo, ameaças ao meio ambiente e à saúde. Por isso, sempre que essa tentação surgir, a tentação do lucro, o governo deve agir na defesa do interesse público. Por isso, sempre que essa tentação do lucro a qualquer custo surgir, o governo deve agir na defesa do interesse público contra as corporações e sua tendência a distorcer mercados e impor externalidades a terceiros, particularmente aqueles menos capazes de se defender na justiça, como os pobres, os imigrantes e os animais. O segundo ponto é uma extensão do primeiro, pois consiste mais uma vez no governo regulando a sociedade. Haidt usa o exemplo do governo norte-americano banindo o chumbo da gasolina num período de 20 anos a partir do final dos anos 1970. Pesquisas mostraram que o chumbo na gasolina contaminava os pulmões, sangue e cérebros das pessoas e retardava o desenvolvimento das crianças. A indústria química, na busca por lucros, lutou fortemente contra o banimento do chumbo por décadas, mas perdeu. Haidt admite que a direita pode estar certa ao entender que essas regulações estatais podem ter consequências imprevistas. Mas o caso do banimento do chumbo mostra que a intervenção do governo pode trazer benefícios. Haidt conclui que não devemos hesitar em usar essas intervenções em determinados casos. Meu pitaco. O exemplo mais claro que me ocorre é o de Paulo Maluf como prefeito de São Paulo, tornando obrigatório o uso de cintos de segurança nos automóveis em 1994. Foi uma gritaria sem tamanho. As pessoas se queixavam que a velocidade dentro da cidade era baixa, que era desnecessário, representaria alto custo, etc. Hoje, 25 anos depois, eu acho que é impossível criticar aquela decisão sem reconhecer a quantidade de vidas salvas pela obrigatoriedade imposta pelo Estado. Por outro lado, existem dezenas de exemplos de intervenções desastrosas do Estado. Só para ficar no exemplo dos automóveis, houve um famoso kit de prontos-socorros e toda hora aparece uma regra nova para os extintores de incêndio. Os dois pontos da direita. O respeito e a admiração pelo livre mercado. Os governos jamais serão capazes de dirigir os mercados da forma eficiente como faz a famosa mão invisível do livre mercado. Considere uma lata de comida na prateleira de um supermercado. Pense na quantidade de gente envolvida na sua produção. Os fazendeiros, motoristas de caminhões, empregados dos supermercados, mineiros, trabalhadores da indústria da embalagem e tantos outros. Pense no milagre que é poder comprar a lata por menos de $1. A cada passo do processo, a competição entre os fornecedores recompensou aqueles cujas inovações reduziram um centavo do custo de fazer a lata chegar até você. Quanto mais se interfere nesse sistema, mais se sacrifica a sua eficiência. Haidt diz que deveríamos ouvir quando os libertários falam do milagre dessa ordem espontânea que emerge quando as pessoas são livres para fazer suas escolhas. Os esquerdistas podem ter boas intenções quando querem interferir na operação do livre mercado, mas essas boas intenções sempre acabam em desastres econômicos e sociais. Haidt apoia as intervenções estatais em alguns casos, mas também aponta que elas devem ser minimizadas ao máximo. O segundo ponto em favor da direita é a sua preocupação com os módulos morais da lealdade, autoridade e santidade, o que se reflete em seu suporte às instituições e práticas que promovem a coesão entre os grupos, como a família, o patriotismo e a religião. Conforme Haidt, nossos sentimentos egoístas sempre serão um problema para a convivência em grupo, e esse é o caso, especialmente das grandes comunidades onde os membros não têm um contato regular entre si e não se conhecem. Comunidades morais são frágeis, difíceis de construir e fáceis de serem destruídas. Quando pensamos sobre as grandes comunidades como as nações, o desafio é extraordinário e a ameaça da degradação moral é muito grande, com consequências catastróficas. Não há muita margem para erro. muitas nações falham como comunidades morais, particularmente as corruptas, onde os ditadores e as elites conduzem o país para seu benefício próprio. Para evitar essa situação, Haidt diz que se deve reforçar o capital moral dentro da comunidade, o que significa dar suporte a instituições orientadas para os grupos e práticas que os conservadores apoiam. Bem, suportar alguns grupos significa excluir outros, o que é exatamente o que os progressistas detestam. John Lennon capturou o sonho da esquerda em sua canção Imagine. Imagine se não existissem países nem religiões. Se pudéssemos eliminar todas as fronteiras que nos dividem, então o mundo seria um só. Mas, para Haidt, essas divisões, por mais odiosas que pareçam, são necessárias na prática, e é uma ingenuidade pensar de outra forma. Precisamos de grupos, amamos grupos e desenvolvemos nossas virtudes em grupos, mesmo que esses grupos necessariamente excluam os não-membros. Se você destruir esses grupos e dissolver toda a estrutura interna, destrói nosso capital moral, o que é catastrófico para a sociedade. Meu pitaco. Na Netflix existe um documentário chamado Wild Wild Country, que conta a história de uma seita nascida pelas mãos do guru indiano Osho, que prega exatamente uma vida sem divisões. Mas para isso ele se vê obrigado a apartar o seu grupo da sociedade, primeiro na Índia, depois nos Estados Unidos. E o documentário expõe como os desejos humanos, a cobiça, a fome pelo poder, a inveja, aos poucos destroem aquele sonho de sociedade idílica, que primeiro entra em choque com outros grupos na sociedade e depois implode. É revelador assistir o documentário e fazer um paralelo com a inviabilidade do sonho dos progressistas por uma sociedade inclusiva. Esse sonho, maravilhoso no papel, tem um baita limitador na vida real. Seres humanos. Haidt comenta como as reformas que os progressistas algumas vezes introduzem acabam saindo pela culatra, ao deteriorar o nosso capital social. Usa como exemplo a urgência por ajudar os pobres que levou aos programas de bem-estar social nos anos 1960, que reduziram o valor dos casamentos, aumentaram o nascimento de crianças abandonadas pelos pais e enfraqueceram as famílias, especialmente dos negros. A urgência de empoderar os estudantes, dando-lhes o direito de processar os professores nas escolas durante os anos 1970, que erodiu a autoridade e o capital moral nas escolas, criando um ambiente de desordem que acabou prejudicando os mais pobres principalmente. A urgência de ajudar os imigrantes hispânicos nos anos 1980, que levou a programas de educação multicultural que enfatizaram as diferenças entre os americanos em vez de compartilhar seus valores e identidade. Enfatizar as diferenças faz com que as pessoas sejam mais racistas e não menos. Haidt, então, conclui que a direita está justificada em seus esforços para preservar e construir o capital moral, reforçando os valores, virtudes, normas, práticas, identidades, instituições e tecnologias que os ampliam. É claro que Haidt não prega que a construção do capital moral aconteça a qualquer custo, e nem que isso seja sempre necessariamente uma coisa boa. Ele está consciente de que a coesão dos grupos pode levar a um tratamento injusto de certas classes de pessoas, dentro e fora das comunidades, e isso precisa ser reconhecido e minimizado. Se você está tentando mudar uma organização ou sociedade e não considera os efeitos das mudanças no capital moral, está procurando problemas. Jonathan Haidt foi atacado pela direita e pela esquerda depois que lançou seu livro. Tem choro para todo lado, cara. Você pode concordar ou não com as ideias dele, com suas análises políticas, mas elas ajudam a compreender de onde vêm nossos sentimentos morais, políticos e religiosos, e ajudam a compreender a visão de nossos adversários. Essa compreensão é fundamental se queremos conduzir nossos debates políticos e religiosos em alto nível. Olha, nesse livro o autor nos leva a um passeio pela natureza e a história humanas. Tenta mostrar que o seu tema preferido de investigação, a psicologia moral, é a chave para entender a política, a religião e o nosso mais completo domínio sobre o planeta. Apresenta o primeiro princípio da psicologia moral. As intuições vêm antes, o raciocínio estratégico vem depois. Deixa claro que lembrar do ginete e do elefante pode ajudar você a se tornar mais paciente com outras pessoas. Quando você se pegar inventando argumentos ridículos de justificativa, pode ir mais devagar antes de se livrar de outras pessoas, só porque pode facilmente lhes refutar os argumentos. A ação na psicologia moral realmente não está nos pronunciamentos do Ginetti. Ele apresenta também o segundo princípio da psicologia moral. A moralidade não se resume ao mal e à justiça. Com os 6 módulos morais, ele nos lembra de tomar cuidado com qualquer pessoa que insista sobre a existência de uma moral verdadeira para todas as pessoas, todos os tempos e lugares, ainda mais se essa moralidade for fundada em uma única base moral. Sociedades humanas são complexas. Suas necessidades e desafios são variáveis. Nossas mentes contêm uma caixa de ferramentas e sistemas psicológicos, incluindo os 6 módulos morais. Essas ferramentas podem ser usadas para enfrentar esses desafios e construir comunidades moralmente eficazes. O autor apresenta o princípio de que a moralidade enlaça e cega. Somos produtos de uma seleção multinível que nos transformou em um homo duplex. Somos egoístas e tribais. 90% chimpanzés e 10% abelhas. E ele apresentou o botão de colmeia sob a pele, esperando para ser acionado. Esse livro explicou por que as pessoas estão divididas na política e na religião. A resposta não é, como diriam os maniqueístas, porque algumas pessoas são más e outras são boas. Em vez disso, a explicação é que nossas mentes se desenvolveram para que fôssemos moralmente grupais. Somos criaturas profundamente intuitivas, cujas sensações guiam nosso raciocínio estratégico. Isso torna difícil, mas não impossível, fazer a conexão com quem vive sob outras matrizes morais, geralmente construídas a partir de diferentes configurações dos módulos morais disponíveis. Portanto, da próxima vez que você estiver ao lado de alguém com outra matriz, dê-lhe uma chance. Não pule na garganta. Não fale sobre moralidade antes de ter encontrado alguns pontos em comum ou algum outro modo de estabelecer um pouco de confiança. E quando o assunto chegar às questões morais, comece pelo elogio e tente mostrar um interesse sincero. Estamos todos presos neste mundo por algum tempo. Vamos tentar fazer com que ele funcione. Olha, como sempre, eu recomendo a você intensamente que compre o livro. Ele está repleto de exemplos, com histórias reais, com depoimentos, com reprodução das pesquisas e dados que reforçam os pontos levantados pelo autor. Eu não utilizei esse material rico nesse podsumário e nem poderia, não seria um podsumário, né? Para terminar, então, uma frase de Baruch Spinoza em seu Tratados Políticos de 1676, com a qual Jonathan Haidt abre seu livro. Tenho me esforçado para não rir das ações humanas e nem chorar por elas, nem odiá-las, mas entendê-las. Você recebeu este podsumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio esse aqui? Tem muito mais. Muito bem, você ouviu um pod sumário. Todo mês os assinantes do Café Brasil Premium recebem um desses. Já temos 32 publicados. Cara, é um festim de conteúdo à sua espera. Assine o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, onde você tem uma espécie de MLA, Master Life Administration. Então acesse, olha, cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar.
Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Outro plano te devoraria, tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu.
É assim então ao som de Eu Te Devoro, de e com o Djavan, que vamos saindo. Eu acho que pensativos. Olha, cara. Presta atenção nessa letra.
Sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não.
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e você aí, ó, completando o ciclo. Para terminar, uma frase de Jonathan Haidt: quando um grupo de pessoas faz com que algo seja sagrado, os membros do culto perdem a habilidade de pensar claramente sobre esse algo. A moralidade subjuga e cega.
Café Brasil.